Na noite de ontem, como o pastor Roberto mencionou, nós tivemos o nosso Barbaracá, a celebração da bênção. Nós entendemos que a família tem essa autoridade e responsabilidade de abençoar os seus filhos. Então, isso, esse momento aconteceu ontem. E hoje, essa celebração continua com a bênção da igreja. E hoje é o dia que nós, como igreja, abençoaremos a vida desses Barbaracás. Mas antes de fato, adentrarmos a mensagem, eu quero te convidar junto comigo para assistir o vídeo dos melhores momentos de ontem. Que alegria, queridos, vocês não têm noção do privilégio que é termos uma igreja multiuso. Esse salão ontem era outro salão, a gente tem que celebrar a Deus por isso mesmo. E hoje eu quero conversar com você, pensando em tudo que nós vivenciamos como Barbaracá durante o ano, e o que nós aprendemos. A gente vai falar um pouquinho do que cada Barbaracá aprendeu, e como isso pode nos abençoar na nossa trajetória também como cristãos, como filhos de Deus. Barbaracá significa filho da bênção. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, como um filho da bênção vive. Como eu e você vivemos a partir das Escrituras, sendo filhos de Deus. Como nós podemos desenvolver os nossos relacionamentos como um filho da bênção. Como eu e você podemos desenvolver a nossa vida acadêmica como um filho da bênção. Como eu posso tomar as minhas escolhas no trabalho como um filho da bênção. O que isso interfere nas minhas escolhas? Interfere alguma coisa? Muda algo em mim ou não? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você abra sobre lá em Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. Se você já acessou ou ainda não, o esboço da mensagem está disponível. Lá no aplicativo da IBB, você pode acessar o esboço da mensagem e acompanhar por lá também. Tem o nosso boletim, que tem informações muito preciosas, artigos que podem abençoar a sua vida também. O QR Code do esboço está na tela, se você quiser escanear e acompanhar, fique à vontade. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 27 e 28. Eles vão nos nortear nessa conversa de como vive um filho da bênção. A Bíblia diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Como vive um filho da bênção? Eu separei algumas características que a gente pode observar nesse texto, em outros textos também, que vão nos nortear em como vive um filho da bênção. E para nos ajudar nessa dinâmica, eu vou usar uma ilustração que eu usei recentemente nos adolescentes, mas eu acredito que nos ajuda muito didaticamente das escolhas que a gente faz e o que, que isso interfere. Vou pedir para os meninos entrarem aqui para mim, por favor, com as escadas. A gente vai escalar umas escadas hoje. Os meninos vão entrar ali rapidamente. Vamos lá, galera. Essas escadas vão nos ajudar a entender um pouco como funciona a vida cristã. Olha aí. Você viu que o Samuel é mais forte, né? O Samuel traz a escada maior sozinho. Olha só. É que é mais leve, né, Samuel? De alumínio essa, né? Tá certo. Vai dar certo. Mais pra esquerda aqui, por favor. Acho que é melhor tirar o tapete, né? Vou pedir pra um Barbaracá, filho da bênção, me ajudar aqui a tirar... Acho que já foi aqui. Obrigado. Obrigado, Rafa. Isso. Vou deixá-las aqui por enquanto. Ajuda aqui, Samuca. Vamos juntá-las aqui, ó. Aí, perfeito. Obrigado. Eu vou deixá-las aqui por enquanto. Logo você vai entender e elas vão nos ajudar nesse processo. Como vive um filho da bênção? A primeira característica de um filho da bênção é que ele vive a sua identidade em Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nós acabamos de ler, diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós fomos seres criados com características de Deus. Nós somos seres relacionais. Deus é um ser relacional. Nós somos seres espirituais. Deus é um ser espiritual. Existem diversos atributos comunicáveis de Deus que Ele colocou em nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 3, isso se perde. Porque nós pecamos. Adão pecou. Paulo vai dizer que desde Adão, então, nós pecamos. Então vamos dizer que essa aqui é a vida na carne. Essa aqui é a vida que nós vivemos hoje. Quando nascemos, nós somos pecadores. Então, nós somos criados para viver a vida aqui. Essa aqui é a vida com Jesus. A vida no Espírito. Essa aqui é a vida na carne. Você pode ver que a escala do Espírito é maior. Foi proposital. Hoje nós nascemos aqui. Nós nascemos nesse lugar de pecado. Nós nascemos nesse lugar onde nós somos consumidos pelos nossos desejos. Nós somos consumidos pelas nossas necessidades. Nós somos consumidos pelos nossos impulsos. Hoje, sem Jesus, nós nascemos nesse lugar. Mas um filho da bênção não fica nesse lugar. Ele não permanece nesse lugar. Porque em Jesus, nós somos livres da condenação do pecado. Em Jesus, e como hoje pela manhã o pastor Roberto citou esse texto, o texto de Romanos, que se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus Cristo é Senhor, eu serei salvo. Então, à medida que eu, no momento em que eu confesso a Cristo, eu passo para esse lado da escada. Eu venho para cá. Agora, a minha identidade não está mais no pecado. A minha identidade não está mais no que eu faço ou deixo de fazer. A minha identidade está em quem Cristo é, e eu venho para cá. O problema que a gente vai perceber é que nós ainda vivemos nesse corpo, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Tá bom, achei que tinha alguém que não vivia nesse corpo. Mas nós vivemos nesse corpo, esse corpo que é feito de carne. Então nós ainda pecamos. Por isso nós precisamos de um processo contínuo de santificação. Então a nossa identidade é a identidade de um filho de Deus. Em Jesus, nossa identidade é a identidade de um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem filhos. Em Jesus nós somos filhos, nós não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais esquecidos, nós não fomos abandonados. Em Jesus, eu e você somos filhos de Deus. E vivemos essa identidade como filhos. Vivemos essa identidade como homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus os criou à sua imagem, os criou homem e mulher, os criou. Nós vivemos essa imagem de uma sexualidade bíblica. Amém? O que foge disso é pecado. Nós fomos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E em Jesus somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Foi isso que os Barbara Casa ouviram durante esse ano. É um ano que nós falamos muito sobre identidade. E isso não se aplica apenas a eles, mas a nós também. Porque quantas vezes o diabo conecta a nossa identidade ao nosso pecado? Ou ao pecado que cometemos? Ou conecta a nossa identidade ao que fazemos? Eu já conversei em atendimentos pastorais que a impressão que dava é que se a pessoa perdesse o emprego, ela deixaria de existir. Ou seja, a identidade dela estava no que ela fazia. Ou, melhor, se ela terminasse aquele namoro, que é o namoro da vida inteira dela, com todos os seus 18 anos, acabaria a vida dela. Mas por quê? Por que esse poço tão profundo? Porque a identidade dela estava naquele relacionamento. Mas a nossa identidade é de filho, é de homem e mulher que vive a sua sexualidade equilibrada. A nossa identidade, nós a vivemos como família de Deus. Família de Deus. Nós somos família, nós somos corpo. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Nós somos membros de um mesmo corpo. Em Jesus, a nossa identidade é de corpo de Cristo, conectados, unidos. Nós não vivemos sozinhos. Essa é a nossa identidade. Nós não vivemos desconectados da igreja. Os barbaracás foram ministrados sobre isso. Então, pensando nessas duas escadas, o primeiro passo é que nós estávamos aqui. Nós estávamos presos nos nossos pecados, nós estávamos amargurados, nós estávamos enraizados em decepções e frustrações na morte, na nossa separação com Deus. Mas em Jesus nós somos feitos filhos. E começamos a nossa caminhada com Cristo. E é necessário que nesse processo, diariamente, nós voltemos ao Senhor. Porque nós ainda habitamos num corpo de carne, sim ou não?
Sim.
Então nós ainda habitamos nesse corpo de carne. Mas nós precisamos escolher andar por esse caminho. Esse é o primeiro passo de quem vive como um filho da bênção. Nós vivemos a nossa identidade como a nossa identidade em Deus, como filhos da bênção. E a primeira pergunta que eu faço para você nesse processo de subir essas escadas, como tem sido, ou como você tem guiado o seu coração e a sua identidade? Onde você tem firmado a sua identidade? No seu trabalho? Se hoje o seu trabalho fosse retirado de você, o que sobraria da sua identidade? Se o seu relacionamento fosse retirado de você, o que sobraria da sua identidade? Se toda a nossa conta bancária fosse zerada, o que sobraria da nossa identidade? Nós ministramos isso nos barbaracás e eu quero trazer isso para você. Como filhos da bênção, nós precisamos viver a nossa identidade em Deus. O segundo passo nesse processo de vivermos como filho da bênção, Gênesis capítulo 1, ainda versículo 28, se você puder acompanhar, será projetado também aí na sua Bíblia. Versículo 28 diz, Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem. Há um propósito para nós. Como filhos da bênção, tendo a nossa identidade em Cristo, nós não vivemos vagando perdidos por aí. Nós recebemos um propósito. E esse propósito, tá claro aqui, é o propósito de gerar vida. É o propósito de onde colocarmos as nossas mãos, gerarmos vida. Porque agora somos cheios da vida de Cristo, então os nossos relacionamentos serão cheios de vida. Porque agora eu sou cheio da vida de Cristo, a minha escola será cheia de vida. Porque agora eu estou cheio da vida de Cristo, a minha vida acadêmica, na faculdade, no mestrado, no doutorado, será cheia de vida. Essa bênção da multiplicação, essa bênção de transbordar. O pastor Marcos, no seu livro, que é o livro do mês, Além da Resiliência, ele fala sobre transbordar para não amargurar. Nós precisamos transbordar essa vida. Quando nós estamos subindo essa escada de nos parecermos com Cristo, quando nós estamos subindo esses degraus da nossa vida com Deus, da nossa jornada, nós precisamos entender que eu preciso transbordar a vida. Eu preciso transbordar valores do reino de Deus. Nós fomos chamados para transbordar. Para transbordar. Nós não fomos chamados para viver uma vida cristã, tendo a nossa identidade de filhos, senão para viver e servir o outro. Filipenses capítulo 2 vai dizer que essa foi a atitude de Cristo, e essa tem que ser a nossa atitude, transbordar. Então esses são degraus que nós vamos subindo. O problema é que nós ainda habitamos um corpo de carne. E o que acontece com a gente? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente cede à tentação, e a gente quer ficar com um pé aqui e um pé aqui. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu estou aqui, com esse, eu já subi aquele degrau, mas eu também não quero servir, né? Eu não quero transbordar. Eu não quero, como um filho da bênção, perder meu tempo lá na igreja. Perder o meu tempo lá na igreja. Já tem tanta gente, olha o tamanho dessa igreja, o que eu vou fazer lá? Se você conversar com qualquer um dos ministros aqui, pergunta para o pastor Eduardo Arantes, se está precisando de ajuda lá em Pinhais. Lá no nosso campus Pinhais. Vai ali no Ministério Infantil e fala assim, eu posso doar 3 domingos ou 2 domingos do meu mês para abençoar na escala. Tenha certeza que amanhã os seus domingos já estarão preenchidos. Transbordar para não amargurar. é transbordar vida, porque esse é o nosso propósito como filhos de Deus. Nós precisamos decidir permanecer subindo essa escada. A escada de quem tem a identidade como filho de Deus, a escada de quem entendeu que foi chamado para transbordar vida, para transbordar o propósito de Deus como discípulos de Jesus. Esse propósito não é só de transbordar vida, não só o propósito da multiplicação, mas também o propósito da transformação. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus nos direcionando para dominar a terra, para cuidar da terra, para encher a terra. Há um propósito de transformação. E essa transformação acontece à medida que eu entendo a minha identidade, à medida que eu entendo esse propósito de transbordar, e à medida que eu transbordo, acontece uma transformação. Porque quando eu transbordo os valores do reino de Deus lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, com aquele colega que fala palavrão o dia inteiro, quando eu me posiciono dizendo, cara, não acho legal esse tipo de conversa, alguma transformação vai gerar. Pode ser que ele deixe de ser seu amigo, mas foi uma transformação. Um impacto você causou na vida dele. Quando você se posiciona no seu trabalho com relação, por exemplo, à ficha ponto, que você não vai mais mentir o horário que você chegou, o horário que você saiu, você está gerando uma transformação na cultura daquele ambiente. Nós somos chamados para viver esse propósito de transformação, para não nos acomodarmos como filhos de Deus, amém? E nós precisamos decidir para que lado nós iremos subir essas escadas. Porque à medida que nós vamos vivendo, eu tenho dois caminhos. Eu posso viver como um filho da bênção, eu posso decidir viver a minha identidade em Deus, o meu propósito de transbordar a vida, o propósito da multiplicação, da transformação, ou eu posso permanecer onde eu nasci. Eu posso permanecer aqui. Eu até faço boas ações, mas eu não me entreguei a minha vida a Cristo, eu continuo separado dessa vida. Eu continuo subindo essa escada, e o fim dessa escada é a morte. A morte eterna. O fim dessa escada é a separação nossa completa e permanente de Deus. O fim dessa escada é a vida eternamente sem Jesus, do inferno. Onde há choro, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento. Esse é o fim dessa escada. E por mais que ela pareça uma escada firme, eu espero que ela continue assim, por mais que ela pareça uma escada firme, eu posso ir subindo, eu também estou aqui, ó, eu estou vendo o pessoal subir essa escada aqui, mas eu também estou subindo a minha escada. Eu também estou prosperando no meu trabalho. Eu também estou prosperando nos meus relacionamentos. Eu também estou subindo essa escada aqui. Mas o fim dessa escada é morte. O fim dessa escada é morte. Então nós precisamos decidir que escada subiremos. Porque à medida que nós tentamos subir as duas escadas, eu entendi a minha identidade. Eu vou no culto, eu vou na igreja. Eu já fui até no apelo, eu não sei muito bem se eu aceitei a Jesus, eu não tenho muita segurança da minha salvação, mas eu estou bem. Mas eu também estou aqui, porque afinal de contas, dar aquela escapadinha nunca é demais para ninguém, né? Ninguém é perfeito. Todo mundo erra, inclusive eu também. Mas aí eu continuo, eu vou num pequeno grupo agora, eu vou me envolver um pouquinho mais. Mas assim, eu preciso também ter aquela... Né? À medida que nós vamos subindo as duas escadas, sabe o que acontece? À medida que eu tento viver a minha vida como um filho da bênção, eu tento viver a minha identidade em Deus, mas eu tento por mim mesmo. Eu tento pelas minhas forças. Eu tento pelo meu mérito. Preste atenção, não há nada que você faça que te garanta a salvação, no sentido de eu vou fazer algo para conquistar a salvação. Eu tento viver a vida no mérito. Eu ainda estou com o meu pé aqui. Sabe o que acontece? À medida que a gente sobe, o que vai acontecer? Em algum momento, eu não tenho tanta abertura assim, né? Mas, em algum momento, eu vou ter que escolher a escada que eu decido permanecer. Faz sentido para você? É simples. Eu aceitei a Jesus, eu comecei a minha vida, mas eu ainda quero viver os valores de alguém que não é um filho da bênção. de alguém que não vive a sua identidade em Deus, de alguém que não vive o seu propósito em Deus, de alguém que não transborda a vida, de alguém que não transborda transformação. Em algum momento, você vai ter que tomar uma decisão. E ser um filho da bênção é decidir para que lado você vai. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que escolher se você vem para cá. E deixa eu contar uma coisa para você. Se você decidir viver a sua vida assim, Apocalipse vai dizer que você já está aqui. Se você quer viver a sua vida com um pé lá e um pé aqui, você já está ali. Nós precisamos decidir radicalmente viver a nossa vida com Jesus. Amém? Viver a nossa identidade aqui. Viver como filho da bênção, tendo a nossa identidade firmada nas Escrituras, tendo a nossa sexualidade firmada nas Escrituras, como família, como corpo, transbordando vida, transbordando o nosso propósito de transformação, a bênção da multiplicação. É claro que, invariavelmente, enquanto habitarmos esse corpo, nós pecaremos, mas nós temos um bom advogado, amém? Que intercede por nós. E esse propósito, ele continua. Propósito de termos a nossa identidade em Deus. Como filhos da bênção, temos o propósito da transformação, da multiplicação, de transbordar. E essa identidade como um filho da bênção, também nos alcança no nosso destino. Nós vivemos com um destino. Todo filho da bênção tem um destino. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos transformados, como 2 Coríntios vai dizer, de glória em glória. Nosso destino é nos parecermos com Cristo, queridos. Amém? E o nosso destino eterno é estarmos com Cristo. Esse é o propósito, esse é o destino de um filho da bênção. Nos parecemos com Cristo. Então, à medida que eu subo essa escada, não vou arriscar de novo, já subi várias vezes. Mas à medida que eu subo essa escada, eu me pareço com Cristo. Todos os degraus que eu subo, escolhendo subir por esta escada, eu me pareço com Cristo. Todas as vezes que eu escolho não fazer fofoca de alguém, eu me pareço com Cristo. Todas as vezes que eu escolho perdoar alguém que me machucou, eu me pareço com Cristo. Todas as vezes que eu escolho ser generoso, repartir, mas eu tenho tão pouco. Deus não falou para você repartir a partir do muito, mas a partir do que Ele te deu. Todas as vezes que eu escolho ser generoso, eu escolho me parecer com Cristo. Subir essa escada. Todas as vezes que eu decido servir na igreja local que eu estou envolvido, eu me pareço mais com Cristo. Todas as vezes que eu decido transbordar vida nos meus relacionamentos, transbordar santidade nos meus relacionamentos, como nós falamos sobre isso com os adolescentes durante esse ano, santidade, todas as vezes que eu decido transbordar santidade nos meus relacionamentos, todas as vezes que eu decido manter pureza nos meus olhos e nos meus olhares, eu me pareço mais com Cristo. Esse é o destino de um filho da bênção. Se parecer com Cristo. Como Paulo vai dizer em Filipenses. Nos parecemos com Cristo, deve ser o nosso destino. E então, quando o Senhor quiser, com Ele estaremos eternamente. Amém? Como você tem vivido os seus dias? Quais têm sido as suas escolhas? Qual escada você decide subir? A escada que o único fim, apesar de parecer saborosa ao paladar e boa aos olhos, o único fim é a morte. O único fim é a separação. Ou você deseja viver a sua vida com Cristo, obedecendo aos mandamentos. Como Jesus vai dizer lá em João, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual escada você decide subir hoje? Qual escada cada adolescente aqui decidirá subir a partir de agora? E é assim que vive um filho da bênção. É assim que vive um barbaracá. Qual escada você decide subir hoje? Onde está a sua identidade? Como você tem vivido os seus dias? Qual o propósito seu de vida? É conquistar uma fortuna? Qual é o seu propósito de vida? Deixar muitos bens para os seus filhos? Veja, muitas vezes nós somos tentados por boas coisas a tirarmos Jesus como centro da nossa vida. É ruim deixar bens para os filhos? Não. Espero deixar alguma coisa para o Filipinho. Mas esse não é o propósito central da minha vida. O propósito central da minha vida é apresentar Jesus para ele. É ajudá-lo nos caminhos do Senhor. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Qual é o seu propósito de vida? É transbordar? É transformar? É a bênção da multiplicação? É entender que o seu destino é se parecer com Jesus? Eu quero orar com você. Talvez hoje você precise decidir ser um filho da bênção. Talvez até aqui na sua caminhada você não vivia como um filho da bênção e você ainda vivia na escada que gera a morte. Talvez hoje à noite o primeiro passo que você precisa dar é: eu quero ser um filho da bênção. Eu quero declarar e confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero dar esse primeiro passo. Mas talvez hoje você já entregou o seu coração a Jesus, mas não tenha vivido uma vida com propósitos de transformação, de transbordar, de multiplicar a vida. Qual degrau você precisa subir nessa escada como um filho da bênção? Todos de olhos fechados, eu quero fazer uma oração. E se você no seu lugar decide hoje dar o primeiro passo com Jesus, quero te encorajar a fazer essa oração comigo, para se tornar um filho da bênção, um barbaracá. Enquanto todos estão de olhos fechados, se você quiser repetir essa oração comigo: Senhor Jesus, eu desejo hoje entregar o meu coração ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu desejo viver como um filho da bênção, tendo a minha identidade em Ti, os meus propósitos em Ti, o meu destino em Ti. No Teu santo nome eu oro. Amém. Ainda todos de olhos fechados, se você fez essa oração, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar com você também e por você. Amém. 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 Vamos todos ficar de pé? Enquanto nós cantamos essa canção, você que tomou uma decisão, dizendo: eu quero viver como um filho da bênção, eu quero viver os meus propósitos em Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, mostrando para você mesmo, a partir de agora, como você vai viver. Nós temos pastores que vão orar por você aqui e nós queremos te abençoar nessa noite. Então, durante essa canção, se você tomou uma decisão, seja a decisão de começar a caminhada ou de viver o seu propósito e destino em Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos.
Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi.
Pode fechar os seus olhos. Pai, o nosso desejo nessa noite é vivermos a nossa identidade no Senhor. O nosso desejo nessa noite é transbordarmos nos propósitos que o Senhor tem para nós. Propósito de nos parecermos com o Senhor, de transbordarmos vida, de transformarmos os ambientes onde estivermos. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é vivermos a nossa identidade no Senhor, não no trabalho, nos relacionamentos, mas no Senhor. Ajuda-nos, Pai, com coragem, para diariamente decidirmos subir as escadas que nos levam a sermos mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de encerrarmos esse momento, nós, todos os anos como igreja, abençoamos a vida dos nossos barbaracás. E esse é um processo onde nós entendemos que como igreja, há uma autoridade de Cristo também neste lugar, amém? E nós queremos abençoar a vida dos nossos barbaracás. Então eu vou pedir que você estenda sua mão para cá. Essa bênção vai ser declarada por você e por mim. Ela vai ser projetada aqui. A bênção da igreja sobre cada barbaracá. Então, barbaracás, recebam essa bênção também. Assim como vocês receberam a bênção dos seus pais ontem. O nosso desejo é abençoar vocês. Vamos ler juntos, queridos? Estenda sua mão. Antes, acho que vai ser melhor tirar as escadas. Vou pedir para os nossos meninos virem aqui, por favor. Com toda a agilidade que uma equipe da Ferrari faz um pit stop. Obrigado. Samuel tem toda uma prática. Obrigado, Samuel. Vamos juntos agora, queridos. Você pode estender sua mão para cá. Nós vamos abençoar a vida dos nossos adolescentes. Vamos ler juntos. Sejam fortes e corajosos. Amem a Deus sobre todas as coisas e a cada pessoa, independente de suas histórias, assim como nosso Salvador Jesus Cristo os amou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Que vocês sejam homens e mulheres íntegros, justos e santificados ao Senhor. Que vocês sejam referência do que estarão ao seu redor. Que o Espírito Santo os conduza a serem influência em sua geração. Intercedemos e os abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir.